quando nos comparamos com os demais países europeus. Gostaria também de escutar o Sr. Deputado sobre prudência e bom senso, sobre cuidado em trocar dependência de fontes energéticas não renováveis por renováveis, em que Portugal não domina tecnologia nem acrescenta valor e, por isso, também é por essa via dependente.
O Sr. Deputado tem que concluir.
Termino já, Sr. Presidente. Dizia eu, por falta de uma estratégia de investimento nacional. E a última questão, Sr. Presidente, sobre também o cuidado a ter em assegurar novas fontes que sejam firmes na resposta às necessidades energéticas em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rui Tavares pertence ao BE. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, é de forma muito transparente que lhe digo que é com satisfação que vemos o LIVRE a chegar aqui ao Parlamento e a defender também propostas de eficiência energética que o Bloco de Esquerda tem vindo a apresentar ao longo dos últimos anos. É importante que tenhamos mais vozes nesse sentido. Mas eu queria lhe fazer sobre a energia uma pergunta e depois sobre a Ucrânia uma outra. E sobre a energia, se não considera absolutamente imoral a falta de sensibilidade social da EDP, por um lado, que num período em que Portugal é um dos países na Europa onde a pobreza energética é mais gritante, a EDP continua a ter ganhos avultadíssimos e, por isso, a ser também um entrave a que o acesso a uma qualidade de vida possa ser alcançada por parte das pessoas, não é absolutamente imoral essa atuação da EDP. E se isso não é duplamente imoral, quando do lado do Governo nós vemos que, medida atrás de medida, nenhuma delas coloca em causa o fundamental, que é os lucros abusivos da EDP tendo uma posição monopolista no mercado. E vejamos, a EDP, com as novas propostas de redução de tarifa do Governo, vai conseguir vender a eletricidade das barragens a 4 vezes, repito, 4 vezes o preço a que vendeu em 2020. Isto é, para nós, imoral, pergunto se não concorda que assim o é. E eu devo chamar alguma cautela para essa concordância, porque nós já sabemos que quem se mete com os poderosos tem troco de volta. E às vezes quem se mete com os poderosos tem troco de volta para o lado do PS. E é por isso que o PS fez o que fez ainda há pouco, sobre, na voz do deputado Hugo Pires, sobre a posição do Bloco de Esquerda sobre a Ucrânia, que aqui já referi esta tarde, que é absolutamente inequívoca e que tentou, ou por desconhecimento, e isso é uma coisa mais perdoável, ou à laia das notícias falsas, como costuma fazer com a extrema-direita, inventar uma posição sobre o Bloco de Esquerda que não tem nada a ver com a realidade. E a realidade, Sr. Deputado, é que nós não defendemos para o povo ucraniano menos do que defendemos para Portugal. E da mesma forma como condenávamos a Troika e os seus pacotes de austeridade, os condenamos quando vão direcionados ao povo ucraniano. E é estranho como o Partido Socialista, que condenou tantas atrocidades da Troika, acha que elas feitas pelo povo ucraniano são aceitáveis. Isso nós não aceitamos. E para terminar, pergunto então, muito diretamente, se concorda com a proposta que já demos entrada de solidariedade para com o povo ucraniano e que haja uma resposta internacional para eliminar de uma vez por todas uma dívida pública que vai necessariamente crescer, mas que merece que não seja paga pelo povo ucraniano, merece essa solidariedade da comunidade internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, para responder, no máximo 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Caros colegas António Proa e Pedro Filipe Soares, há muitas perguntas, acho que há algumas que merecem uma resposta clara e sucinta. Se o desempenho do Governo tem sido satisfatório, não devemos nunca estar satisfeitos, devemos ser mais ambiciosos. Se deveríamos estar numa posição de maior sustentabilidade, sim, deveríamos estar numa posição de maior sustentabilidade. Se não deveríamos trocar dependência por dependência nas novas energias, não deveríamos trocar dependência por dependência. Se deveríamos procurar novas fontes firmes, depende. Portugal deve afastar-se de um extrativismo fácil que já no seu passado às vezes cria ciclos de riqueza relativamente ilusória que não fazem nada pelo desenvolvimento do país, e Portugal deve tentar ter um desenvolvimento através de maior complexidade acrescentada naquilo que produz, maior valor acrescentado e mais qualificações da sua força de trabalho. Mais do que procurar o extrativismo, por exemplo, é por isso que nós somos muitíssimo céticos em relação à exploração de minérios em mar profundo. Caro Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, se acho que é imoral a posição da EDP, sim. Se acho que a dívida ucraniana deve ser perdoada para não sobrecarregar um país que já é vítima de uma guerra com a canga da dívida? Sim. Se estou ciente de que às vezes estas posições levam a algum fogo amigo dentro da família da esquerda, sim, estou perfeitamente ciente. Vimos agora de uma campanha eleitoral na qual o Livre, a certa altura, foi acusado de querer construir centrais nucleares pelo PS e a seguir o Bloco secundou essa acusação, que, como ambos sabemos, era completamente falsa. Foi pena que a convergência entre estes dois partidos fizesse nessa acusação, mais do que noutras questões mais importantes que nos tivessem evitado de ir a um ato eleitoral que os portugueses não desejavam. Aproveitar então este minuto final para tentar explicar como é que a proposta daquilo que é, no fundo, um penhor de paz, a União Europeia cumpre pagando os consumos que faz. Mas, ao mesmo tempo, a partir do dia 1, nenhum desses pagamentos vai para financiar o esforço de guerra do Sr. Putin. E, a partir do momento em que, com o prazo fixado pelo Conselho Europeu, a Rússia continua a incumprir uma percentagem crescente, 1% no primeiro dia, 2%, 3% e por aí afora, passa a ser redirecionado para um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de guerra, numa figura de direito internacional que noutras guerras neste continente já foi utilizada. Como é que isso nos pode afastar precisamente da tal pequena política do fogo amigo e dos posicionamentos táticos para pôr o Parlamento Português na linha da frente de uma discussão que é estratégica para a Europa, compreendendo, como dizia aqui o nosso colega Hugo Pires, que sim, Portugal tem menos dependência da Rússia do que tem outros países e, portanto, por isso é que a solução mais evidente, que seria um embargo ao petróleo e gás russos, não é uma posição que neste momento possa ser tomada pelo Conselho, porque há um bloqueio por parte da Alemanha. Então temos a obrigação de ser criativos, ser imaginativos e de mandatar o nosso governo para pôr novas propostas em cima da mesa, como a deste autêntico penhor de paz, que talvez faça desbloquear o debate no seio do Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim encerramos o ponto 1 da ordem do dia de hoje, dedicado às declarações políticas, e entraremos no segundo ponto, que é um debate sobre a situação na Ucrânia. Permito-me recordar a todas e todos os senhores deputados que no fim desse ponto haverá votações e, portanto, haverá também a necessária verificação de quórum. Dou a palavra para uma intervenção em nome do Partido Socialista neste debate ao Sr. Deputado Francisco César. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, depois de 2 anos de pandemia, quando finalmente no horizonte se vislumbrava o regresso à normalidade, eis que somos solavancados por um acontecimento terrível. Algo que, segundo julgo não faltar à verdade, a maioria de nós julgava afastado do nosso tempo e do nosso modo de vida. O regresso da guerra à Europa. A Europa e o mundo vivem novamente tempos tumultuosos, tempos de profunda incerteza, tempos onde a tirania e o totalitarismo colocam novamente à prova a democracia, os direitos humanos e o respeito pela liberdade e pela soberania dos povos. É precisamente nestes tempos, de nuvens carregadas, onde pela instauração do medo e pela força, se pretende reerguer velhas e ultrapassadas ambições imperialistas, que não pode haver a mínima hesitação sobre o lugar que cabe a cada um. É, sobretudo, nos momentos mais sombrios, quando a força bruta pretende espezinhar as liberdades, que não pode haver dúvidas de espécie alguma. E da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos que fique absolutamente clara a nossa posição. Não há totalitarismos melhores do que outros. Não há regimes opressivos mais toleráveis ou aceitáveis. Sejam de direita ou de esquerda, um ditador é sempre um ditador. Um tirano é sempre um tirano. E uma invasão é uma declaração de guerra e não uma operação militar especial. Por mais voltas que deem, por mais que torturem a verdade, não há outro caminho possível. Os democratas não aceitam menos do que a democracia. Não aceitam menos que a liberdade plena. E não aceitam menos que o respeito absoluto pela soberania popular, expressa em eleições livres, democráticas e escrutináveis. Nesta hora negra, em que a máquina de guerra russa invade um vizinho, um país soberano, ao mesmo tempo em que internamente os senhores do Kremlin esmagam as já fragilizadas liberdades cívicas no seu próprio país, Portugal, desde o primeiro momento, revelou estar na linha da frente. Na linha da frente no âmbito da participação das instituições internacionais de que Portugal faz parte, na procura da paz e na promoção de soluções pacíficas para um conflito que, reiteramos, só tem um responsável, que é o lado agressor. Na linha da frente, igualmente, na pronta e generosa resposta que o país deu ao mobilizar-se com centenas de ações de solidariedade, bem como na disponibilidade em acolher os que mais sofrem, milhares de refugiados de guerra, na sua maioria mulheres e crianças, materializando e dando assim a viva expressão a uma tão genuína forma de ser do nosso povo que, perante o infortúnio e perante o sofrimento, se une mais uma vez para apoiar, para acolher e para ajudar. Mas, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal esteve e está também na linha da frente, na medida da sua dimensão, na concertação europeia necessária e também no seio da NATO, para conceder material militar indispensável para ajudar a Ucrânia a lutar pela sua sobrevivência. Como disse, nesta hora negra não há nem pode haver interpretações semânticas, visões passadistas, nem muito menos lealdades ou apoios a regimes contrários à democracia, adversários da paz e violadores dos direitos humanos. Não há ideologia que sustente ou justifique as atrocidades perpetradas pelas forças russas na Ucrânia. Não há amanhãs que cantam quando o exército invasor causa a morte a milhares de civis, a destruição de vilas e cidades e outras ignomínias a que diariamente todos podemos assistir. Perante tudo o que temos assistido e visto, perante as imagens atrozes de Bucha e aquelas que, entretanto, vamos tendo conhecimento em outras vilas e cidades ucranianas, é urgente que a comunidade internacional, no esteio do que aliás já propôs o secretário-geral da ONU, desencadeie uma investigação independente com o objetivo de apurar todas as responsabilidades sobre os massacres que estão a ocorrer em território ucraniano. Mas, mais do que uma questão de direito internacional, trata-se, afinal, da mais básica e elementar decência humana, aquela que nos impõe o respeito pela vida, pelos direitos humanos e pelas liberdades cívicas e individuais. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, permita-me que comece por expressar o gosto que tenho em estrear-me na Assembleia da República, gosto redobrado por fazê-lo sob a sua presidência. Infelizmente, o assunto que justifica a minha intervenção não podia ser pior, e confesso que pensava já não ser possível na Europa no século XXI. Devia ser hoje uma verdade universal, a célebre máxima que diz que nenhum homem é tão estúpido ao ponto de preferir a guerra à paz. Apesar de ter sido oferecida várias vezes a paz, a Rússia preferiu a guerra. Temos a obrigação de ser claros na nossa posição. Esta é uma guerra ilegal, desnecessária e inaceitável. É uma guerra por opção, não por necessidade. As ações da Federação Russa são um ataque claríssimo e intolerável à ordem internacional. Para além das realidades geopolíticas e das correlações de poder, a ordem internacional nunca ficaria completa sem um conjunto de normas, leis e instituições, e mesmo preferencialmente